voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã na sua emissora. O José Rocha está dizendo aqui, jornalista Humberto Fernandes, o Nobel da Paz para a Venezuela. Nobel da Paz para a Venezuela. Corina foi uma... Eita, que a vista está cruel aqui. É a idade. Mesmo. Jornalista Humberto Fernandes, o Nobel da Paz para a Venezuela, venezuelana Corina, foi uma dinamite na Casa Branca. O Trump achava que era ele o merecedor. O Trump disse que já encerrou 7 guerras, né? Esse Trump é uma história, né? Não,
mas uma coisa eu gostei do
ele
do...
deu a pressão lá no, agora não, no Netanyahu e
eu
fez
gostei também mesmo, quando ele disse que o lado, o Putin disse que se colocava à disposição para mediar a guerra. O Donald Trump disse que ele não conseguia resolver nem a guerra dele, imagina a guerra dos outros.
Colocou tapete vermelho pro ditador, fez uma série de coisas. Então, eu acho que o comitê aí do Prêmio Nobel da Paz acabou excluindo o Donald Trump dessa possibilidade. Está mandando a polícia dos Estados Unidos ir para os estados onde os democratas são governantes, Humberto, que estão governando. Então, tem uma situações bastante delicadas.
Sinceramente,
lá.
Não sou contra, que cada um que tenha sua posição, mas mesmo ele conseguindo intermediar essa guerra, o que foi que o Donald Trump fez que chamou a atenção do mundo para ganhar um prêmio como esse? O quê? O tarifaço? Será que o tarifaço levaria alguém a conquistar o Prêmio Nobel da Paz? Porque, sinceramente, do primeiro governo dele até o momento, não dá para... não fez nada decepcional que a pessoa possa dizer, não, realmente é merecedor de uma premiação. Eu não vi absolutamente nada.
Um abraço ao Ribamar Fernandes lá em Teresina, no Piauí. Bom dia, Humberto Fernandes. Mais uma sexta-feira e que o final de semana seja feliz a todos. O nosso abraço. Um abraço também a todos vocês de Teresina, no Piauí. Eu queria mostrar agora a cidade de Governador Asher. Cidade de Governador Asher, hoje comemorando 66 anos de emancipação política, é isso? A dona Isolda Badu, da rádio, nossa parceira, a Rádio Nativa FM, 106,3, prestando um relevante serviço para a sociedade de Governador Asher. Aí, a cidade de Governador Asher, você está observando, quem está acompanhando na televisão, quem está acompanhando aqui pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube, está vendo aí as imagens digital, aí a qualidade digital, né, lá da cidade de Governador Asher. Deve ter aí algumas mudanças. Eu queria saber também aqui se dona Isolda deve ter umas imagens também mais atualizadas. A gente acaba, é muita coisa, um volume muito grande, mas nós queremos mandar os nossos parabéns, cumprimentar a todos os moradores de Governador Asher, aqueles que fizeram a cidade se desenvolver durante todo esse período, todos os moradores, em nome dos nossos parceiros, dona Isolda Badu, e toda a sua equipe e todo o pessoal aí de Governador Asher, Daniel Dias, a família Dias, todo mundo acompanhando o nosso programa aí em Governador Asher. Aquele abraço a todos vocês, parabéns e que a festa seja boa. Um abraço também para a gestão atual, né, que está comandando os destinos atualmente aí em Governador Asher. Obrigado, então.
Para quem não sabe, Beto, para quem nos acompanha em outros estados ou em outras regiões do estado, fica ali próximo à regional de Presidente Dutra, fica ali na região central do estado do Maranhão. Mais uma vez aí, parabéns a todos que contribuíram e contribuem de forma direta e indiretamente para o crescimento dessa cidade. Conheço também, já tive a oportunidade lá algumas vezes, já fui inclusive na casa lá da Isolda Badu, que é a proprietária da rádio, que forma também essa parceria. Inclusive estaremos daqui a pouco no Central Esporte. Viu, Humberto? Estaremos daqui a pouco na apresentação do Central Esporte também para a cidade de Governador Asher.
Você está só em 70 cidades, né? São quantas? Em torno de 70 cidades. Isso. Hoje, 70 emissoras de rádio com o programa do Esportes. E você, na sua cidade, ainda não tem a rádio, não tem um programa de esporte ainda com qualidade para trazer as atualizações das notícias esportivas diariamente? É só entrar em contato aqui com o Jauber Pereira. Pegue aí o telefone, é 8187-9376. Que o programa é de graça e você aí vende os comerciais locais e você ganha um dinheirinho em cima do programa. Não precisa pagar o Jauber Pereira.
E só a gente aproveita aqui, ontem recebi aí os parabéns do Iândalo Souza, que também é uma pessoa que faz parte aqui da nossa, é uma das rádios, a
isso, FM Rio, né? Isso. Lá de São Raimundo das Mangabeiras.
E um dia desse, Gilmer, ele ficou muito feliz e recebemos o Cleiton Souza aqui no Central Notícias, e ele falou o quanto o programa de esporte traz uma receita positiva lá para a rádio dele, que isso sirva de exemplo para as outras.
Claro.
Aproveitar aquilo que a gente disponibiliza de forma gratuita e com todo carinho para que eles possam também faturar. A gente fica feliz em saber que o nosso trabalho está gerando renda para alguém.
Muita gente me pergunta, mas como é que tu consegue esse tanto de rádio? A Central de Notícias consegue esse tanto de emissoras de rádio? É porque a gente disponibiliza material, conteúdo gratuito, né, para todas as emissoras, e elas podem com isso gerar uma renda, sem ter nenhum custo adicional. E agora disponibilizamos o Mundo da Mídia para que outros patrocinadores também entrem para patrocinar a rádio local. Mas agora o povo lá de Beckman está querendo saber se você vai participar de um evento importante que vai acontecer lá. É a Expo Caprio.
A pessoa que realiza lá é até meu parente.
É teu parente, né? Olha aí. Expo Caprio. Quanto é que vai acontecer? Deixa eu ver.
Eu não sei a data exata, porque eu nunca fui.
É de 9 a 12. Então já está acontecendo, Jovem Pereira. Começou ontem. Vai até o dia 12, a Expo Caprio, lá na cidade de Beckman. O que mandou para a gente aqui é o presidente do Senar, FAEMA, Senar, seu Raimundo Coelho,
eventos. Lá é o Antônio Adilson, que inclusive, ano passado, viu, Humberto? Não sei se você chegou a observar, mas ele estava participando aqui da Expo EMA, ele trouxe um bode. Um bode valia só R$10 mil.
R$10 mil um bode. Vai comer bode, cara.
Pois é, mas era um bode, viu?
Agrobom é no município de Bom Jardim. É outra data, outro evento importante aí com a presença do presidente Raimundo Coelho, né? Agrobom, dia 10 e 11 de outubro, das 8 às 22 horas, na Fazenda Santa Maria, no município de Bom Jardim. Tem Agrotuntum, essa ideia dá para saber onde é, né? É em Tuntum, que vai ter lá a Agrotuntum. Vai acontecer também agora de hoje até dia 12, de hoje até domingo, né?
Isso.
De hoje até domingo. E ele diz aqui, ó, a sua presença é importante. Gostaria de ter, se tivesse um jatinho, né, pra gente, um helicóptero.
Atenção, Mário do Turismo.
Obrigado a todos. Vamos dando sequência aqui. Porto do Itaqui participa de encontro internacional que debate a descarbonização. O Adilson Souza já está no ponto? Ou vamos logo para Imperatriz, né? O que aconteceu, Jauber Pereira, lá em Imperatriz? Conte para a gente.
Pois é, Humberto, naquela região ali, a Imperatriz, a Açailândia...
Região Tocantina,
região,
né?
Tocantina. Mais precisamente lá no município de Açailândia, que recebeu ontem duas importantes ações do Ministério da Educação, que é o MEC. Foi a inauguração de uma escola, a Escola Municipal José Talisson Rocha Andrade. Essa inauguração aconteceu no bairro Colinas Parque e o restaurante estudantil aí para os alunos do campus de Açailândia do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, lá da Vila Progresso 2. O governador Carlos Brandão esteve presente e também parte do secretário estadual, assim como a comitiva lá do MEC, liderada pelo ministro Camilo Santana, esteve no local. Na ocasião, o Brandão liderou, lembrou da importância da parceria do governo federal, que tem retomado o pacto federativo com o apoio dos estados e municípios. Vamos acompanhar o que disse o governador do Maranhão.
1.000 alunos do primeiro ano, do segundo e do terceiro. Isso é uma revolução na educação dos jovens do Maranhão, uma virada de página, saindo do lápis, do caderno, da borracha, para o tablet. O tablet nós vamos ter biblioteca digital, temos ferramentas do MEC para melhorar o resultado do Enem, nós vamos ter cursos profissionalizantes, não vai ter acesso a jodinhos e nem às redes sociais. É bloqueado para essa área. e com certeza isso vai dar um grande desenvolvimento. Então nós temos uma grande parceria com o presidente Lula nesse projeto, é um projeto do governo do estado com o presidente Lula, e estamos entregando em todas as regionais. Já entregamos 50 mil na Grande Ilha, entregamos em Caxias 10 mil e hoje são 17 mil tablets que serão entregues aqui em Imperatriz para atender toda a região. A fábrica está trabalhando a semana inteira somente para o Maranhão. Toda semana chega 10, 15 mil tablets. Até o final de outubro, novembro, a gente está, todo mundo está conectado. O programa é Tô Conectado, aluno conectado, professor conectado, escola conectada. Para os professores, nós estamos distribuindo 30 mil, é uma espécie de notebook, porque os professores também precisam aperfeiçoar os seus conhecimentos para dar uma boa aula. Então, acho que é uma modernização que vai mudar completamente o ensino médio do nosso estado. Todos.
Carlos Brandão, e que maravilha, viu, mesmo? Saber que o Maranhão passa por essa transformação e que a educação, os alunos estão tendo a oportunidade de ter uma educação de qualidade e também com esses insumos, esses mecanismos que possa desenvolver. Eu lembro muito bem, não sei se você é dessa época, mas eu tinha o caderninho ali dentro do saco de açúcar. Eu pegava o saco, tirava o açúcar, lavava o saco, aquele saco plástico, para colocar o caderninho para levar para a escola. Hoje o aluno está de tablet.
Pois
e muito
é.
Muitos deles não se formam e a culpa é do governo, viu?
Eu me esforcei bastante para tirar boas notas durante um ano inteiro lá na escolinha da Maria Freitas, lá no povoado Campestre, município de Sucupira do Norte, povoado Vão Grande, mas especialmente. E aí no final do ano, sabe qual foi o prêmio que eu recebi?
É.
Uma máquina de fazer ponta de lápis. Sabe o que é uma máquina de fazer ponta de lápis? Aquele apontadorzinho.
Né?
Foi o prêmio que eu recebi. Aí agora um amigo meu disse assim, chegou para mim e disse: eu vivo assistindo sempre seu programa, você diz assim para a gente ter cuidado quando os meninos chegam em casa com algum presente, sem a gente ter de dar dinheiro para ele comprar. E aí o menino chegou lá em casa com um tablet na mão. Aí diz: menino, que história é essa de chegar aqui, de vir aqui? Quem foi que deu dinheiro para comprar esse tablet? Tu tá indo pro mundo das drogas, menino, não sei o quê. Tu siga o exemplo do teu pai. O ministro: não, rapaz, foi o governo, o governo que me deu esse tablet. Conversa é essa, negócio de governo da tablet pra menino? Conta essa história para outro, eu não nasci ontem, deu uma bronca no menino. Ele disse: eu vou saber dessa tua professora, vou conversar com tua professora, para ameaçar o menino, dar uma pressão no menino, vou conversar com essa tua professora sobre esse negócio, saber se é verdade. Disse: pois, se não for lá, que não foi só eu que ganhei, não, foi todo mundo lá da escola que ganhou. Ele disse: isso não é verdade. E a professora, se a professora também ganhou o notebook. Quer dizer, as coisas mudaram evoluíram muito.
É porque esse pai, Humberto, ele estava se baseando naquele ditado popular que diz que quando a esmola é grande...
É, o cego desconfia, né? Deu a bronca no menino. E aí, Jalber Pereira, o que eu admiro ainda, o que me espanta aqui, é que tem gente considerada de esquerda, né, criticando a distribuição de tablet para filho de pobre. Né?
Não,
quer dizer, só no estado do Maranhão para a gente ver um negócio desse.
Isso aí atrasa, viu, Beto?
Tem gente de esquerda criticando a distribuição de tablet para filho de pobre.
Eu não quero nem saber, Alberto, a ideologia, se é esquerda, se é de direita, mas a pessoa que vem, que se dá o luxo ou o desprezo, entendeu? Criticar a melhoria no ensino, uma pessoa dessa tem que procurar um médico, porque não é normal.
Pois é. Já só completando aqui a informação, lá em Açailândia também foi anunciada a construção de uma quadra de atividades esportivas do campus do IFMA, concurso para os cargos de professor, técnico administrativo para os institutos federais e o projeto aí de lançamento de uma carteira profissional de identificação para os professores. Sabia dessa?
Não,
assim
não
como tem a carteirinha da OAB, tem a carteirinha de outras categorias, o Ministério da Educação quer lançar agora a carteira do professor. E essa carteirinha vai dar direito a desconto em hotéis, quando ele tirar umas férias, quando ele for visitar, vai ter alguns benefícios importantes nessa, vai dar meia entrada, direito a meia entrada em shows.
Com toda a razão.
Professor
Humberto, é a única
massa essa iniciativa.
E a única profissão que forma outros profissionais. O professor é a base de tudo. Então, precisa ser valorizado porque levou muito tempo sendo desvalorizado. Se nós estamos aqui hoje, porque devemos também aos professores que contribuíram tanto pelo seu crescimento como pelo meu também. Então, é uma categoria que precisa todo dia de inovações.
Conforme nós anunciamos, o governador Carlos Brandão esteve junto com o ministro Camilo Santana, ministro da Educação. E na próxima semana, o governador Carlos Brandão vai a Brasília para ter aquela conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da situação política aqui no estado do Maranhão e os planos para as eleições de 2026. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta com Aldilson Souza ao vivo, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Lembram daqueles tempos em que o Maranhão era o pior em quase tudo? Ficaram para trás. Em apenas 10 dias, dois reconhecimentos, um nacional e outro mundial. Do Centro de Lideranças Públicas veio a maior evolução da história, salto do 23º para o segundo lugar em solidez fiscal. 21 posições conquistadas em apenas 2 anos. E nesta semana, a Transparência Internacional mostrou o Maranhão em 7º lugar do Brasil em transparência e governança pública. Um governo planejado, transparente, capaz de fazer valer o dinheiro do povo. 3 mil obras entregues e mais de 800 prestes a serem inauguradas. Nunca se viu tantas realizações em tão pouco tempo. Mais de 500 escolas já reformadas e ainda em outubro, refeições de verdade, transporte de verdade e alunos do ensino médio com tablets conectados. Na saúde, com o cuidar dos olhos e cirurgias, aqui a fila anda, já são mais de 1 milhão de procedimentos. A hemodiálise mais que dobrou em número de unidades, reduzindo e em muitos casos até eliminando as distâncias entre paciente e tratamento. Resultado, governo super aprovado. Pela CNN, 64%. Na opinião Paraná, ainda maior, 71,2% entre opiniões válidas. Tá vendo? Deus ajuda quem cedo madruga para trabalhar pelo povo.